Salve, 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 meus queridos nerds e caros ouvintes. Estamos em mais um Aboutcast, o podcast do Nerd About. Dessa vez para falar sobre o Oscar 2017, depois de quase 2 meses do primeiro podcast, pois estávamos com problemas técnicos e pensando em como melhorar esse programa para você. Então já aviso de antemão que este programa estará repleto de experimentos. Não sei o que vai vir a seguir, talvez só o Diego do futuro vai poder mostrar para vocês como ficou esse programa. Lembre-se que tem um podcast de Westworld ainda. Para quem quiser, o link estará aqui na descrição. Então sobe a vinheta e vamos para o programa. A cerimônia do Oscar, oficialmente chamado de Prêmio da Academia, da Academy Awards ou The Oscars, é o mais importante e prestigioso prêmio do cinema mundial, entregue anualmente pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, fundada em Los Angeles, Califórnia, em 11 de maio de 1927. São entregues pela Academia em reconhecimento à excelência de profissionais da indústria cinematográfica. A cerimônia formal na qual os prêmios são entregues é uma das mais midiáticas do mundo. É também a mais antiga cerimônia de premiação na mídia e muitas outras, como o Grammy, Emmy e o Globo de Ouro, foram inspiradas no Oscar. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas foi concebida por Louis B. Mayer, um dos fundadores da Metro-Goldwyn-Mayer.
Gabriel, tenho 22 anos, sou amigo do Diego há o quê? Uns 3 meses. Eu sempre gostei de filme, Oscar, acho que é sempre uma coisa que eu vejo desde pequeno. Acho que a minha mãe falava, nossa, mas você fica vendo essas coisas, você é criança ainda, para ver isso, como é que você entende? Eu não entendo nada, mas eu sempre gostei dessas coisas de premiação, de analisar algo, de criticar, acho que sempre foi minha praia esse tipo de coisa. Sempre gostei de analisar, olhar além do que tá óbvio, olhar atrás da tela, né, do filme. Sempre gostei disso.
Two options. You either follow my rules or follow my rules.
I'm standing with you!
I'm not the first lady anymore.
Então, vamos começar com melhor animação, e isso já engloba melhores efeitos visuais, já que tá quase tudo próximo um do outro. Então, Gabriel, quais os filmes que você viu de melhor animação, né?
Não, o único que eu não vi ainda foi A Tartaruga Vermelha, uma animação japonesa. Estavam falando muito bem desse filme, mas acho que quem vai levar vai ser Zootopia. É um filme muito bom, mas acho que ele vai levar porque o pessoal tá puxando um pouquinho o saco dele. Mas acho que leva, sim, ele é muito bom.
Não tem nenhum da Pixar, né? São os dois filmes da Disney concorrendo juntos. Só que o Moana, ele tem aquela coisa mais Disney e o Zootopia é um pouco diferenciado, né? Se ele for realmente ganhar, vai ser por conta dessa diferenciação. Apesar que o Moana, além do Moana, uma curiosidade, ter brasileiro envolvido na criação e foi muito bem feito, assim, o filme, eu acho que Zootopia, acho que por conta do roteiro e da história, leva.
Ah, sim, o Zootopia também acho que leva porque ele é muito, como é que posso dizer, ele é como se fosse a sociedade, o Facebook em forma de mundo animal, que ali mostra exatamente os preconceitos atuais, mostra os justiceiros sociais que também tem, mostra que muitas vezes um grupo de oprimidos também pode ter os seus certos preconceitos contra outras pessoas. Eu achei um tema muito adulto e ao mesmo tempo infantil. Eu gosto desse tipo de desenho que mistura essas duas coisas, que é aquela coisa que um adulto não fica com sono na sala do cinema, porque é uma história bem adulta, só que ao mesmo tempo é como se eles pensassem, ao mesmo tempo, para poder agradar a criançada, né? Porque é um filme da Disney, só que vão fazer algo diferente. Ele é meio que um filme policial, né? Que ele é bem investigativo. E durante essa trama principal tem outras subtramas. Que fala que um coelho, somente um coelho pode chamar o outro coelho de fofinho. Isso lembra muito os estereótipos da vida real. As questões das manifestações, que mostrarem que um animal predador pode ser o opressor da sociedade e todos os oprimidos precisam pensar dessa maneira. Isso eu achei muito interessante, é um filme muito inteligente mesmo. Acho que depois de Divertidamente, é o filme mais inteligente que a Disney já fez, no geral, né? Porque Divertidamente é da Pixar.
É, os dois estão bem coligados e, assim, a animação, ela sempre é feita também para criança, mas também para adultos. Por isso que tem essas críticas que a gente consegue chegar e uma criança ainda está desenvolvendo essa capacidade. Não que crianças sejam burras, mas tem um que a mais, assim, né? Que pra gente, que já é adulto. E o Moana, ele é bem mais infantil, né? Ele tem, lógico que ele tem a mensagem dele, mas é uma mensagem bem mais simples do que o Zootopia.
Ah, sim. A Moana, ela é um conto de fada ainda, né? É bem diferente. Mostra uma princesa bem independente, sonhadora e tal. Lembra um pouco a Bela, de A Bela e a Fera, que é um desenho bem antigo da Disney, só que ele gera já bem à frente do tempo dele. Mostra uma mulher mais independente, ela quer se aventurar, ela quer descobrir a existência dela no mundo. Só que ao mesmo tempo ainda tem a Disney ali no meio. Você sente o tempo todo a fórmula Disney. É um conto de fada em si. As músicas já são grudentas e boas e marcam. Tem sempre aquele momentozinho mais triste que o personagem fica indefeso, depois ele toma força sozinho. É um filme bom, mas acho que não leva não, porque ele não sai da caixinha Disney, né? Embora seja um filme muito bom e muito bonito.
E segue também bem a jornada do herói, né? É um filme que eu tava vendo no cinema e acompanhando, assim, pô, agora ela falou com a minha, com o mentor morreu, depois vai pro encontro com o aliado, tem tudo certinho, né? É um filme que ele realmente foi feito pra massa, né? Pra realmente gerar um conforto, né? Diferente do Zootopia. E foi os únicos filmes que eu vi. Eu não consegui assistir o Kubo, né? Você também não conseguiu assistir Kubo também, não, né?
Não, eu consegui assistir um pouco. Eu achei bonito também, só que o pessoal meio que tava chateado pelo fato de Zootopia tá ganhando mais prêmios do que o Kubo. Eu não senti, assim, algo que chamasse tanta atenção, assim, no Kubo. A história é boa, o visual é muito bonito, mistura aquela coisa mais tecnológica do CGI com stop motion, que é algo mais tradicional. A história também é bem cativante. E tem essa coisa de cultura milenar, artes marciais também tem um pouco, mas eu não senti, assim, aquilo para poder ganhar o Oscar e ser extremamente aclamado. Embora seja um desenho muito bom. Ainda assim, acho que Zootopia leva, assim.
Esse outro que é My Life as a Zucchini, ele é italiano, né, esse filme?
Eu tava lendo dele, ele é um desenho italiano, mas acho que não leva também, não. Sempre no Oscar tem sempre aquelas animações mais, estrangeiras, né, que são bem elogiadas, tudo, mas eles não levam, não sei. Pra poder preencher vaga. Embora seja um desenho muito bom. Normalmente, Oscar só vence estrangeiro quando é desenho japonês. Tipo Viagem de Chihiro.
O próprio Tartaruga Vermelha é a junção de três estúdios e entre eles está o estúdio Ghibli, né? O Ghibli, que também ajudou na criação da Tartaruga Vermelha.
Ele faz muita animação, aquela qualidade muito superior que a gente vê normalmente em animes. Ele é extremamente elogiado. Todo filme que lança, ele é muito esperado, inclusive no cinema americano, que é meio ranzinza para essas coisas, é meio cri-cri, né? Para poder aceitar coisas vindo de outros países. Sempre quando sai algo do estúdio Ghibli, Eu mesmo gosto muito, eu já vi já todas as animações deles, essa Tartaruga Vermelha eu também gostei, embora eu não ache que ela seja perfeita, porque teve a junção desses três estúdios, né? Acho que se fosse feito somente só por ela, acho que seria melhor, seria aquela coisa mais espetacular que a gente está acostumado a ver nas animações japonesas desses estúdios. Two options. You either follow my rules or follow my rules.
I'm standing with you! I'm not the first lady. E já emendando junto com melhores efeitos visuais, né? Lembrando que Kubo está participando, né? A única animação que foi para melhores efeitos visuais. E a gente tem, né, o Rogue One, Mowgli, o filme do Mel Gibson, né, com o Andrew Garfield, que é o Até o Último Homem, e o Doutor Estranho. Para mim, o Doutor Estranho é o meu preferido para melhores efeitos, porque, cara, sensacional o jeito como eles fizeram. É uma técnica já um pouco batida, né? Tem vem já desde o Inception, só que bem evoluída, né? Eles conseguiram evoluir a técnica e ficou perfeito no Doutor Estranho. Quero saber o que você achou.
Sim, eu também achei, porque normalmente os filmes da Marvel, eles concorrem nas categorias, mas eu sempre estranho, porque os efeitos especiais é só prédio caindo, carro capotando. Eu nunca entendi porque Capitão América 2, embora seja um filme muito bom, foi concorrer a melhores efeitos especiais, ainda bem que perdeu. Porque a única coisa grandiosa que tem é o prédio lá da Shield dominado pela Hydra, que cai tudo. Mas Doutor Estranho é muito bom, tem aqueles efeitos que lembram calendoscópio, aquelas ilusões de ótica que também tem. Chega a dar um pouco de tontura quando você vê em 3D. Eu gostei bastante. É uns efeitos especiais bem diferentes, por enquanto, desse universo dos Vingadores. Por enquanto, os efeitos mais diferenciados até o momento. Eu gostei bastante. Lara Mowgli
também tem grande chance de ganhar. Acho que junto com o Doutor Estranho. Talvez até ganhe, né? Porque a gente sabe que o pessoal da academia não gosta muito de filme de herói. Então é bem capaz que o Mowgli seja o vencedor. Ou então até o Último Homem, né? Que filme de guerra também sempre é preferido, né? Por eles.
Sim, normalmente mesmo nessa categoria eles sempre escolhem aqueles filmes que são menos... os menos esperados, né? O pessoal mesmo o próprio público que gosta dessa coisa de coisa visual, coisa exagerada, eles mesmo não conhecem. Todo ano é assim, então eu nem espero muito um blockbuster ganhar, porque normalmente eles sempre dão aqui essas enganadinhas, o júri.
É. E Rogue One, bom, pra mim Rogue One acho que vai ser mais um Star Wars que não vai receber nada, né? Porque o Star Wars, ele, o episódio 7 foi um bom filme, mas não ganhou nenhum Oscar. Também acho que não precisa. Eu acho que é bem parecido com Moana, né? É um filme pra massa, né? É um filme pra bilheteria, né? Não acho que seja um filme pra ganhar Oscar.
Ah, sim. É, Star Wars é aquela coisa. Eles fazem história, muitas vezes revolucionam o cinema, mas não é aquele filme de ganhar prêmio, de ganhar muita coisa. Acho que Rogue One, os efeitos especiais são bons, mas não é nada de diferente. Tá ali dentro do universo Star Wars, nada do que o fã nunca tenha visto, né? Então, os efeitos especiais são muito bons, mas também acho que não ganha, não. Acho que eles devem contar também pelo fato de gastarem muito nos efeitos, que Mowgli, por exemplo, gastou um dinheirão, né, pra poder fazer todo aquele filme, que até a ambientação do lugar era falso, né? Nada ali era verdadeiro, a única coisa era o ator mesmo, o Mowgli. O resto era tudo 100% tela verde.
E sobre o cubo que você viu um pouco, fala um pouco mais sobre essa junção do stop motion com CGI que eles usaram também no cubo, misturando as duas técnicas.
Então, essa técnica, uma coisa legal dela é que eu falo também do nome do filme ser As Cordas Mágicas. A coisa que chamava mais atenção mesmo eram as cordinhas, os efeitos vermelhos que misturavam, e eu fiquei até meio que impressionado por estar participando dessa categoria, porque, como é que pode dizer, a animação normalmente já é um tipo de efeito visual do início ao fim, mas eu gostei bastante. Ele mistura bem, é algo que ainda não tem muito nos estúdios grandes. Acho que a última vez que eu vi algo misturando bem assim, desenho tradicional com algo mais atual, acho que foi Kung Fu Panda 2. Uma cena que solta um canhão, que mistura... Aquela cena, embora eu não goste desse filme, a cena é muito boa, que mistura perfeitamente. Você vê o visual todo CGI, todo feito no computador, mas aquele efeito, aquela explosão totalmente feita na mão, como se fosse um desenho clássico da Disney. Isso é uma coisa que lembrou bastante no cubo. O cubo lembra muito como se fosse um desenho com um visual, as cores da Pixar, só que a caracterização, assim, os mínimos detalhes lembra a Coraline, o Mundo Secreto. É muito bom esses efeitos, eu gostei bastante. Tomara que tenham mais animações desse tipo, tomara que seja um exemplo daqui pra frente.
É, stop motion sempre entra em categoria, né? Sempre tem um filme que é feito stop motion. É uma técnica que eu também gosto muito, né? Desde os filmes do Tim Burton até... acho que em 2014 teve o Box Trolls, que eu não dava nada pro filme e de repente eu achei fenomenal. E acho que, se não me engano, é do mesmo diretor do próprio Coraline também, que é outro filme excepcional. Então vamos agora para melhor filme, já englobar melhor direção e também falar dos atores, né? Começando com La La Land, que é o que tem maior número de indicação. Melhor filme, melhor direção. Você já conhecia o diretor do La La Land, o Damien Chazelle?
Pelo nome eu não conhecia, mas eu comecei a ver os filmes dele. Ele já fez Whiplash, Rua Cloverfield. É muito, como é que eu posso dizer? Conheci o nome dele, mas eu conheci o trabalho dele, né? Então, na hora também... Que eu lembrei também, e dizem que tem um easter egg do La La Land do Whiplash. Eu não achei ainda, e agora? Que eu não quis ficar procurando na internet, mas quem sabe tem. E ele é novo, né? Tem só 32 anos. Pra área assim, é bem novo, já tá fazendo trabalho grande.
Então, ele é bem novato. Ele, basicamente, o primeiro filme dele foi o Whiplash. E ele foi bem notável, né? Que no último Oscar de 2015 ele recebeu os prêmios técnicos pelo Whiplash. E agora tá concorrendo a uma porrada de categoria, capaz que até ganhe como direção. Né? Talvez o único que possa ganhar dele nessa brincadeira de direção pode ser o Barry Jenkins, do Moonlight, que ele também é um diretor novato. E tem o Mel Gibson, mas né, Mel Gibson tá com um problema aí com Hollywood, né? Então a gente não sabe se talvez ele ganhe, apesar de ter pedido desculpas pelo bafafá que ele se meteu. Mas pra mim, eu acho que tá mais entre o Damon Chazelle e o Barry Jenkins do Moonlight. E também tem o Arrival, né?
Sim, sim, eu conheço só como Arrival. E eu gostei bastante desse filme, porque ele é um filme de alienígena, só que ele foge muito do convencional. Eu não sei porquê a Amy Adams já não tá concorrendo, né? Mas tá bom.
Eu gostei do trabalho dela, mas não sei se realmente ela deveria... concorrer, né? Se a gente ir pra melhor atriz, por exemplo, tem a Amy Stone, a Natalie Portman, tem a Isabelle Huppert com Elle, a Meryl Streep com Florence e a Ruth Negga com Loving, né? Eu não vi o trabalho das últimas três, então não sei como, não tem como opinar, mas eu acho que poderia caber, né, assim, a Amy Adams junto com elas. Mas pra mim é inegável que o trabalho de melhor atriz vai ficar entre a Amy Stone e a Natalie Portman, e meu voto sempre vai pra Amy Stone. Eu acho que ela conseguiu entregar um trabalho melhor do que a Natalie Portman.
Assim, a Natalie Portman, ela é uma ótima atriz, só que é muito difícil de eu me convencer dos papéis dela. Por menções óbvias, né? Eu nem preciso falar de muita coisa. E também eu não achei tudo isso no Cisne Negro, embora ela tenha muito reconhecimento por causa desse papel. Ela é uma ótima atriz, só que os papéis dela, eu tenho que ver o filme mais uma vez, eu tenho que ver depois de novo pra poder entender, pra ver se realmente se passa. Agora, a Emma Stone, ela me lembra muito a Amy Adams. Não só por serem ruivas, mas porque elas são atrizes que fazem papéis muito diferenciados e se encaixam perfeitamente nos papéis delas. É incrível. A Emma Stone, inclusive, se ela fizer o filme da Cruella, como estão falando, ela vai se encaixar perfeitamente. Em La La Land, eu nunca imaginei que ela poderia fazer um musical e se encaixou muito bem. Parece que ela é uma atriz desse tipo de filme há muito tempo, porque caiu como uma luva, ficou muito bom. Tomara que ela ganhe.
Ela tem carisma e esse que é o lado bom dela, que ela consegue se encaixar, como você disse, nos papéis. A pessoa até fala, mas ela fez só uma atriz, né? Perto da Natalie Portman, que fez uma personagem que realmente existiu. É que tem uma pequena diferença aí, eu tava analisando assim, pensando comigo. A Natalie Portman, beleza, ela conseguiu falar que nem a Jacqueline Kennedy, ela conseguiu trazer um pouco da personagem no filme. Só que eu acho que ficou muito caricato, eu acho que não ficou uma coisa assim, suave, não ficou assim, incrível, por assim dizer. A Amy Stone não, ela levou a personagem de uma maneira bem simples, ela cantou bem, ela não é uma cantora nem ela, nem o Ryan Gosling, mas eles conseguiram entrar no padrão do filme. Eles não ficaram nem muito alto, nem muito baixo, eles conseguiram se encaixar dentro da história do filme. Então acho por isso que a Amy Stone, pra mim, merece ganhar, porque ela realmente se encaixou 100% na personagem e a Natalie Portman ficou essa coisa caricata.
Não, sim, então, a Amy Stone, ela se encaixa perfeitamente em qualquer papel que ela faça, e até mesmo os filmes que não são bem recebidos, os pontos positivos desses filmes é ela. Então, ela se encaixa bem, ela cai de cabeça mesmo nos papéis e fica muito bem, e mesmo às vezes tendo a mesma cara, o mesmo cabelo, a mesma roupa nos filmes, é personagens extremamente diferentes, as atuações extremamente diferentes de cada momento. Eu gosto muito dela, tomara que ela vença mesmo, que ela se encaixou muito bem mesmo, parece que ela é cantora profissional, dançarina, pode ser, já fez já outros musicais, já teve já uma carreira já musical de Broadway, de teatro há muito tempo. Agora, a Natalie Portman eu não espero muito. Meryl Streep eu também não espero nada.
Só pra cumprir tabela, né? Tem que ter a Meryl Streep ali mesmo que ela não vai ganhar. Vamos colocar ela ali só pra falar que ela pode ganhar ou não. Mas acho que ela não recebe mesmo. Tá ali só pelo nome, ela já é uma atriz consagrada. Se ela ganhar, tudo bem. Merecido. Não vi o filme, mas merecido. Mas não acho que ela ganhe, não seja o caso. E as outras duas atrizes, acho que é a primeira participação delas no Oscar, então é bom elas terem pelo menos uma indicação para mostrar elas aparecerem e serem chamadas para outros filmes. Assim como a Amy Stone também, que a primeira vez que foi indicada, o pessoal viu ela e falou, opa, vamos ficar de olho nela. Pode ser que agora ela receba.
É, então, a Meryl Streep, se ela ganhar, ganhou, ótimo. Ela vai lá xingar o Trump, que lá ao vivo, como já fez. mas tá bom, mas ela já ganhou já muito já. Logo a estatueta vai ter que mudar pra cara dela. Chega, já tá ótima já, tanto de indicação e tanto de números que ela já ganhou já. E esse papel também, pelo que eu tava vendo, é muito bom, só que ela tem melhores. Então deixa pra Emma Stone ou até mesmo pra Natalie, né? Deixa pra lá.
Sim. E ainda com o melhor filme, né? Qual que é o filme que você acha que pode realmente receber? Filme e direção. Você acha que vai ganhar o mesmo diretor do mesmo filme ou vão dar dois prêmios diferenciados?
Então, pra mim, pela maioria, eu gostaria mesmo de La La Land. Primeiro, não só por gostar muito de musical, mas acho que é algo diferente também que resgatou a vanguarda do cinema. Porque antigamente era muito comum ter musical no cinema, né? Era muito, muito comum mesmo, não só em desenho. Só que isso foi sumindo, e acho que é isso que o fato desse filme tá sendo aclamado. Porque o filme, a história em si não é extremamente grandiosa, algo muito mirabolante, só que é aquilo que meio que resgata algo que estava faltando no cinema. É muito diferenciado. Então, eu queria que La La Land ganhasse mesmo. Questão das músicas, questão da história mesmo, como ela flui, as cores. Eu adoro filme colorido. E, sei lá, acho que lembra coisa de antigamente. Tem aquela pegada nostálgica, embora todos os personagens sejam atuais. Acho que é isso também que foi muito, muito, muito legal da direção. Porque você vê no filme, você vê carros atuais, você vê o pessoal com o iPhone na mão, você vê Los Angeles moderna, só que ao mesmo tempo parece que é algo dos anos 90. É isso que é legal, essa mistura que tem.
É como um sonho, né? Na verdade, é a visão dos personagens, né? O pessoal até gente reclamou, nossa, mas é um filme moderno ou um filme antigo? Por que tem celular? Por que tem iPhone? Eu falei, não, porque é a visão da Emma Stone e do Ryan Gosling. Eles veem aquilo como se fosse antigamente. É a visão deles sobre a arte, sobre o que eles gostam de fazer. É muito da visão deles. E é nessa parte que eu acho que esse filme merece melhor direção, porque o diretor dele é ótimo, ele é muito competente. E ele soube como fazer isso direito, mas para melhor filme eu daria para Moonlight. Eu acho que o Barry Jenkins merece a estatueta por melhor filme, por ser um filme assim que até foge da caixinha. Agora, se for pensar na cabeça do pessoal da academia, ou eles vão dar o filme pro Até o Último Homem, porque eles adoram filme de guerra, ou para Hidden Figures, né, o filme das mulheres da NASA, que por ser uma coisa que está no auge agora, né? A gente tá voltando a falar de espaço por conta da coisa de Marte, né? Talvez fique entre esses três filmes pra mim.
Talvez também. Eles podem dar pra esse filme também. Pelo fato também de ultimamente está muito em alta essa coisa de o empoderamento das mulheres negras, né? Que tá muito em alta, tem muita discussão disso na internet, na mídia em si. E também essa coisa de espaço. Acho que se eles derem pro filme do Mel Gibson, eu vou achar muito clichê, porque filme de guerra, Estados Unidos, você associa as duas coisas, já não é mais novidade, embora o filme seja muito bom, e o Andrew Garfield nele ficou muito bom também, eu gostei muito da atuação dele, eu consegui finalmente tirar a visão de Homem-Aranha que eu tinha dele, que eu só via pelo lembrar, é o Homem-Aranha, não adianta. Mas agora eu consegui... Sim, esse filme muito bem, eu consegui distanciar disso, porque ele é o Homem-Aranha e ainda um Homem-Aranha mediano, mas agora tá ali, agora ele é o Andrew Garfield mesmo, é o ator.
Isso e ele se deu bom. Bem porque não só esse filme, como o outro que tá concorrendo numa categoria menor, que é o Silence, do Scorsese, né? E dois filmes dramáticos que vai mudar um pouco a carreira dele, né? Pra ele tirar realmente, como você falou, essa cara do Homem-Aranha. Tá correndo o melhor ator, junto com o Casey Affleck, né? Que acho que é o irmão do Ben Affleck, pelo Manchester by the Sea. Ryan Gosling, o Viggo Mortensen e o Denzel Washington, que pra mim também é preferido. Ele tá fazendo um ótimo trabalho. Ele dirigiu, né, o Fences e também atuou. É aí que tá um pouco minha crítica. Eu sei que tem crítico que falou muito bem dele, mas eu acho que ele na direção e atuação... Ou ele fazia uma coisa e ele fazia outra, né? Eu fico meio assim, apesar de ele ter feito um ótimo trabalho. E o Viggo Mortensen, por ser um excelente ator e muito injustiçado, né? O pessoal só vê ele como o Aragorn do Senhor dos Anéis, mas ele é muito mais que o Aragorn, é até diferente do Andrew Garfield, porque ele sempre fez filmes bons depois do Senhor dos Anéis, sem pretensão de ser igual
ao Aragorn. Fica aquela coisa, né, que fica marcado, você faz um personagem, você vai morrer com a cara daquele personagem, né? Quando você faz, aí você tem que, ou você some do mundo, ou você tem que aturar aquela identidade que você acabou adotando pra tua vida. Agora, o Denzel Washington, eu já percebi já que ultimamente ele fica sumido. Parece que ele ficou o ano todinho trabalhando naquele filme, milimetricamente, parte por parte, para o filme ser lançado no Oscar, para ele poder concorrer. Eu já percebi isso. Ele dá agora as sumidas básicas dele e volta só na época do Oscar com o filme que ele faz. Eu gostei bastante do filme dele. Como você tinha dito, depois eu fui conferir, ele tem um visual mais teatral. A Viola Davis também do filme, qualquer coisa que tenha a Viola Davis me chama atenção, não adianta, eu gosto também muito dela. Ela é uma atriz que, não sei, ela, acho que é como a Emma Stone, como a Amy Adams, ela se encaixa muito bem também, tudo que ela faz é incrível também, e é um dos pontos fortíssimos desse filme, que se ganhar qualquer coisinha, já tô satisfeito.
Eu não queria que o Ryan Gosling recebesse por ator, eu acho que só a Emma Stone pra mim já bastasse, talvez ele ganhe pelo conjunto todo do La La Land.
Two options. You either follow my rules or follow my rules.
I'm standing with you!
I'm not the first lady anymore.
Pra finalizar o Denzel Washington, né? Ele tava realmente fazendo a peça do Fences, né? Cercas, que mudou o nome aqui no Brasil, não sei pra quê. Cercas tava ótimo. E depois ele trouxe pra filme, né? Ele falou, já que eu tava fazendo a peça, ele trouxe todo o elenco da peça pra fazer o filme, né? Então por isso que ele acha que ele devia estar assumindo que ele devia estar muito no teatro. Agora, indo para a melhor atriz coadjuvante, que tá, aliás, tá tudo muito disputado, né? Tanto o melhor filme como melhor direção, realmente está muito disputado esse ano. Apesar do pessoal falar que tem pouco filme. Não tem pouco filme, é que você tem que assistir e tem que ver os filmes, né? E de atriz coadjuvante ainda mais, né? Que a gente tem a Octavia Spencer, a gente tem a Viola Davis, a gente tem a Nicole Kidman, tem a Naomi Harris, que é a minha preferida pelo Moonlight, e a Michelle Williams também, que vem crescendo muito. Você chegou a ver algum filme de alguma das atrizes que está correndo?
Ah, eu vi só mesmo das atrizes coadjuvante. Eu vi Moonlight. Eu ouvi falar muito desse Manchester. Só que eu vou ficar mesmo com a Viola. Não adianta. A Viola dele já faz tempo também, pessoal, que é muito que ela ganhou um prêmio. Ela já está quase meio que Leonardo DiCaprio entre as atrizes. Então.
Two options. You either follow my rules or follow my rules.
I'm standing with you!
I'm not the first lady anymore.
Então, sempre nessas categorias, aliás, é sempre uma das primeiras no Oscar, né, de melhor atriz coadjuvante e ator também. O de ator, olha, tá bem normalzinho. Eu não assisti Animais Noturnos, mas eu não gosto daquele ator que fez o Kick-Ass. Talvez pra mim, ou pode ganhar o do Moonlight também, o cara do Moonlight, que é o Mahershala Ali, tava muito bem, talvez ele até mereça de fato ganhar. Você chegou a ver algum de melhor ator coadjuvante?
Não, só vi mesmo o Moonlight, que é o único que tá concorrendo. Ator coadjuvante não é uma categoria assim que o pessoal comenta muito, que é muito esperada pelo próprio pessoal que acompanha o Oscar. Acho que é mais melhor atriz mesmo. Sei lá, acho que é melhor atriz pelo fato de que as personagens sempre roubam a cena. Sempre tem alguma coisa muito importante. E sempre tem essa coincidência, né? Porque normalmente muito filme tem aquela... Tem aquele personagem coadjuvante que é bem... apenas preenchimento mesmo de elenco.
Mas às vezes a atriz coadjuvante acaba também roubando, né? Acho que foi o caso da Octavia Spencer, que ganhou um Oscar por uma personagem que era bem pequena, mas ela deu um show, né? Então é bem engraçado isso que você falou, que é realmente verdade.
Sim, essa do Histórias Cruzadas, seria?
Isso, foi a do Octavia, que tá de novo com o melhor atriz coadjuvante. Também não... Ela poderia ganhar, mas se bem que tem a Viola Davis também, dessa vez com ela, né?
Também tem isso. Eu lembro, até gostei porque... Pelo fato de... A torta, né? A famosa torta fez ela ganhar o Oscar. Eu gosto quando tem pequenas coisas assim que dão um grande destaque para um personagem muito pequeno e acaba ganhando reconhecimento pro ator, embora não seja um papel grande no filme, né? Tomara que ela ganhe de novo, embora a Viola Davis esteja concorrendo, né? Eu já disse já da Viola Davis, acho que eu já disse.
Todas elas são boas. Tanto a Michelle Williams, que foi depois de velha, que foi indicada ao Oscar, né? Ela fez aquela série antiga do Dawson's Creek. Ela demorou muito pra crescer na carreira. Ela era bem ruizinha antes. E ela também tava dando um show em Manchester by the Sea. A Naomi Harris, como eu falei, no Moonlight. E a Nicole Kidman, que acho que é o único filme que eu não vi, que eu não vou ver, que é o Lion, que eu não consegui encontrar em nenhum lugar pra assistir.
Eu também não consegui encontrar, não. Eu vi um pessoal no meu Facebook assistindo, mas não sei se era sessão reservada, se era algo, não consegui achar também, não. E disseram muito bem desse filme também. Mas não consegui encontrar.
Two options. You either follow my rules or follow my rules.
I'm standing with you!
I'm not the first lady anymore.
Agora, indo pra melhor roteiro, tanto original quanto adaptado. Né, melhor roteiro original a gente tem o Manchester by the Sea, o La La Land, o The Lobster, que pra mim é um roteiro fumado. Esse filme aqui também não vou encontrar pra assistir, que é o Century Woman e Hell or High Water, né, que é um filme meio que velho oeste nos dias atuais. E tem muita gente que tá falando bem do The Lobster, é um roteiro muito diferente. Eu assisti o filme, como eu falei, achei ele totalmente fumado. Então, mas... ele é fácil de desvendar. Eu desvendei o que ele queria falar logo no meio do filme. Pra mim, ou vai La La Land mesmo, ou talvez Hell or High Water. Eu, sei lá, não tenho um preferido.
É, desse ano não tem nada de muito... muito, ah, vai ser esse. Acho que La La Land também leva. Eu tenho medo, porque muita gente fala de tal filme que tá concorrendo muito, chega na hora, sempre dá aquelas avacalhadas, né? Sempre escolhe um outro filme nada a ver pra levar tudo. Tipo na época de Quem Quer Ser um Milionário, ou Mad Max, que chegou tomando tudo, né? Não sei, La La Land acho que tem chance de levar tudo e tem chance de não levar muita coisa, né? Vamos ver.
Tem o Arrival, o Cercas, né, o Fences, o Hidden Figures de novo, o Lion e o Moonlight. Né, em roteiro adaptado também tá bem fraquinho. São bons filmes, mas não sei se são os melhores roteiros adaptados que eu já vi na minha vida. Mas talvez o Fences possa ganhar, por ser a adaptação de uma peça, ou até o próprio Moonlight. Eu acho que são os dois que podem ganhar, né?
Sim, acho que o Fences leva, porque... era de uma peça e conseguiu adaptar e ficou muito bom também a versão cinematográfica, né? Ficou boa também, fluiu bem pro mundo do cinema, acho que Fences leva. Em questão de adaptação mesmo, eu fico com Fences. O Arrival ficou bom também, mas acho que Fences leva, por ser realmente, tá bem óbvio ali, não, isso é realmente, é uma adaptação, é uma versão daquilo.
E a gente tem aí melhor fotografia, né? Arrival, Silence, La La Land, Lion e Moonlight. E eu não, confesso que eu não vi tantos desses filmes. O Moonlight tem uma boa fotografia, o La La Land, como você falou, ele trabalha muito bem com as cores. E o Arrival, ele é muito escuro, né? Eu sei que o Arrival é bem proposital, mas eu achei ele muito escuro demais, assim, né? E tem o Silence, que acho que é uma das poucas categorias que o Silence tá concorrendo, né? E, sei lá, eu acho que La La Land e Moonlight pode levar uma dessas premiações.
É, dessas eu vi mais cor mesmo do que fotografia, do que imagem, né? Eu vi mais contraste, né?
Não, de fotografia, talvez Moonlight receba, né, o Oscar, e talvez La La Land receba por melhor maquiagem, figurino, essas coisas. Que realmente acho que La La Land recebe mais por isso. Agora, talvez fotografia fique com Moonlight, ou talvez dê pro Silence, né? Já que é um filme de um diretor bem conhecido. E melhor design de figurino, esse que La La Land pode ganhar. O filme Jack, da Natalie Portman, também possa ganhar, porque tá muito bem produzido a parte de design de figurino do Jack.
É, que normalmente eles chamam mais mesmo aquele que é o que chama atenção, né? O que tenta ser diferente no figurino. O La La Land tem bastante coisa legal.
É, no passado o Mad Max ganhou como era figurino, né?
Sim, o Mad Max ganhou. Porque o La La Land é bonito, mas aquela coisa, é muito cor, né? É aquilo que chama atenção. O Mad Max ganhou no passado, porque tem um diferencial muito grande. Eles sempre tentam procurar o diferencial, né?
E tem Animais Fantásticos também, né? Ele tá na lista de melhor design.
Sim, eu percebi também isso. Mostra também... é que eles gostam de pegar esses filmes que retratam coisa de época, porque eles gostam dos pequenos detalhes, da... não só a ambientação, mas a própria característica de cada personagem, até dos próprios figurantes, para poder compor toda a obra. Isso também é muito bom, quando pegam um filme de época, alguma coisa do tipo. Mas acho que La La Land, acho que não leva, não. Eu acho que é muita cor. Que as roupas... é aquela coisa que a gente disse, é um filme atual... só que ele meio que dá aquela sensação de coisa antiga, só que as roupas são atuais, né? Não é nada que seja diferente no dia a dia, numa noite de festa, numa noite de balada, que é bem o que mostra no filme.
Two options. You either follow my rules or follow my rules.
I'm standing with you!
I'm not the first lady anymore.
Tu soube a melhor canção original, que é aquela que sempre gruda, né? Que nem você falou, que dava do próprio Moana, né? How Far I'll Go, né? Que é a música que tá concorrendo. E tem duas de La La Land, que é Audition, que se não me engano é a música final que a Emma Stone canta, e City of Stars, que é a música tema mesmo do La La Land, junto com outra animação Trolls, que é uma música do Justin Timberlake. E o filme Empty Chair, que eu não ouvi, mas é acho que de um documentário também. Eu acho que provavelmente ou recebe La La Land ou recebe Moana, mas provavelmente La La Land também recebe de melhor canção original.
É, acho que La La Land recebe sim, porque é um musical, né? Então eles vão pegar nisso. A música da Moana é muito boa. Lembra um pouquinho Let It Go, essa coisa de superar aquele isso. É meio que um Let It Go tribal. Que é coisa de reconhecimento, superação, aquela coisa bem Disney mesmo. A música é muito bonita, eu já ouvi já várias vezes, mas acho que La La Land ganha. O do Justin Timberlake só tá concorrendo porque é o Justin Timberlake, que a crítica ama o Justin Timberlake, qualquer coisa que ele faça, ele tá sempre ali. Que a música é bem radiofônica, é um pop bem pop mesmo, não tem muito a ver com o desenho que foi lançado, que era o Trolls. Ela é legalzinha, mas nada de espetacular. Outras trilhas sonoras melhores para poder concorrer. Acho que leva La La Land mesmo. Uma das duas, La La Land. Com certeza. Ele vai estar competindo com ele mesmo nessa categoria.
Né? E melhor trilha original, né? Que a trilha completa também. Acho que leva o La La Land. Acho que não vai levar todos, mas pelo menos de melhor trilha, melhor canção e atriz e talvez diretor receba. Talvez quatro La La Land leve aí pra casa.
Assim, acho que ele vai ganhar realmente a parte musical mesmo, que é o que o filme propõe, melhor música, melhor trilha sonora, e vai levar com certeza. Acho que alguma coisa técnica ele pode levar também. Vai que ele leve melhor fotografia, né? Por causa daquela cena lá do Ryan lá que tá tudo azul e um monte de estrelinha, aquela cena é muito bonita. E acho que ele também leva melhor atriz, até mesmo pode ser que leve melhor ator, mas Oscar sempre dá aquela zebra, né? Eu não fico torcendo muito, não, que chega na hora muito. Eu já quebrei a cara muitas vezes, né? Então acho melhor assistir e impressionar na hora.
Quando eu não fazia maratona e eu assistia sem saber nada dos filmes, eu só ficava olhando e falava, vou ver esse filme então. Depois que você começa a fazer maratona e ver a maioria dos filmes, a decepção é muito maior, né? Que você gosta do filme, você apega o filme. É uma coisa que eu até falo quando eu costumo escrever alguma crítica. Eu sempre fico entre a cruz e a espada, né? Entre o crítico e o fã. Aí você não pode babar muito o voo do filme, mas você também não pode ser muito chato. Então você tem que saber como criticar de forma honesta, né?
Ah, sim, porque às vezes você acaba gostando do filme, só que você leva ele pro lado principal. Pro lado pessoal, na verdade. Às vezes o filme não é tudo isso, mas você gostou muito dele. Aí chega na hora de alguma premiação, de alguma análise, você sabe que não é tudo isso. Você fica, não é possível isso, o pessoal não entende de nada, sou eu só que entendo. Na verdade, não. Que a gente muitas vezes leva pro lado pessoal, não gosta muito do filme, quer que ele seja reconhecido naquilo e nisso. Ele não é toda essa cocada que todo mundo fala. Mas eu já quebrei a cara já muitas vezes já em Oscar. Nossa, muitas vezes.
É, todo mundo tá amando La La Land, mas o pessoal tem que estar preparado para ele não receber nada ou pouca coisa, né? E é complicado, né? Você tentar encontrar, né? A gente até já viu um vídeo do Thiago Belotti, né? Que ele sempre faz vídeo do Oscar, sempre critica vários filmes, e ele sempre critica duramente. Quando ele realmente dá 10 para um filme, é que o filme é muito bom. Quando já tem filme que eu dei 10, ele deu 9,5. É bem complicado, né?
É, sim, também tem. Tem aqueles filmes que tem uma nota muito alta e você discorda, tem uma nota muito baixa, fala, como assim? E, filme, sério, eu já vi já várias vezes isso. E no Oscar também, esses filmes que são muito esperados a levar tudo e no final não leva muita coisa. Tipo, o Batman, na época, que Quem Quer Ser um Milionário tomou tudo. O Avatar, que falaram que ia levar um monte de coisa e quem ganhou foi aquele Guerra ao Terror. Ano passado, Mad Max, que eu nem lembro qual era o preferido, Mad Max chegou e atropelou ele, que nem nos filmes. Acontece essas coisas mesmo, acho que tem que levar menos pro lado pessoal cada filme. Pode gostar do filme, mas tem que perceber se realmente merece ou não. Aí já é outro conceito.
E só mais um recado, né? Só pra finalizar. Eu vejo que muita gente fala que tá de saco cheio do Oscar. Tá, o Oscar é sempre a mesma coisa, é comprado. Eu não acho que seja comprado. Eu acho que os diretores conseguem meio que manipular a cerimônia, o pessoal da academia. Faz um filme que é mais o gosto deles, pra conseguir chegar lá. Aí aqueles que não pensam ficam pra trás. Aí o pessoal que gosta dos outros filmes fala, ah, mas é comprado, é aquilo. Não é comprado, não, eu não acredito nisso. Qual que é a sua opinião referente a se é comprado ou se não é comprado?
Não, comprado eu não sei. Eu sei que deve ter aquela panelinha entre 4 e 5 que fala, ah, eu gostei desse, eu também gostei. Vamos colocar, tipo, Zootopia mesmo, que muita gente tá falando que é, a Disney comprou todas as premiações, por isso que ele tá ganhando tudo. Não, não comprou. O filme realmente é muito bom. Aí tem aquele favoritismo, sim, mais coletivo. O pessoal puxa, assim, um pouco de saco a mais, mas é o júri escolhe.
É basicamente um monte de americano, né? Eles vão sempre dar vazão pra quem é de lá. Quando, né, lembro na época que a Fernanda Montenegro concorreu com o Central do Brasil e ganhou a Gwyneth Paltrow. A Gwyneth Paltrow não é boa, que nem a Fernanda Montenegro. Tem nem como comparar as duas. Mas a própria Fernanda Montenegro falou, ganhou a pessoa que tinha que ganhar. Ela vai estampar os cartazes dos próximos filmes, como fez na época, né?
É, sim. É, foi. O caso da Fernanda Montenegro já foi até uma vitória tá concorrendo ali, né? Porque o Oscar, pelo fato de ser algo conhecido mundialmente, a gente esquece que ele é americano, né? Porque o mundo consome muito a cultura americana. Então, às vezes a gente olha assim e a gente pensa que é algo mundial. Não, não é mundial, é só audiência. Ali dentro, os funcionários, os júris, os filmes estão concorrendo, é praticamente quase tudo americano. Não é à toa que tem as indicações, é melhor filme estrangeiro. E é muito raramente um filme estrangeiro concorrer. E outras categorias que só predominam filmes americanos, né? Como das animações, como documentários. Acho que é raras exceções essas. Agora um filme, por exemplo, irariano, por exemplo, concorrer na categoria melhor filme do ano, aí já é difícil, né? Porque a gente esquece, o Oscar é algo americano. Passa no mundo todo, todo mundo conhece, os filmes passam no mundo todo, mas mercado americano, mídia americana.
Two options. You either follow my rules or follow my rules. Capisce?
Thank you.
I can do it a different way.
No, that's fine. Thank you very much. Thank you.
Everything that boy do, he do for you.
It's not easy for me to admit that I've been standing in the same place for 18 years.
Well, I've been standing with you.
Fired.
Not the first lady anymore.
Yeah, I see the decorations. Good luck in the new year.
Jump on it.
Your kid.
Oh, I'm gonna drag you.
I just heard you play, and I wanted. It's pretty strange that we keep running into each other.
Maybe it means something.
I doubt it.
Yeah, I don't think so. You could just write your own roles, you know, write something that's as interesting as you are.
What are you gonna do?
Add my own club.
Is that gonna happen every time?
I think so.
What's you looking at me like that for?
What, man? Come on, you just drove down here?
How are you gonna be a revolutionary if you're such a traditionalist? You're holding on to the past, but jazz is about the future.
Yes, you are.
Maybe I'm not. It's like a pipe dream.
This is the dream. It's conflict and it's compromise. It's very, very exciting.
Fucking burning to hell for what I said to you.
No,
it was
no,
just.
No, Randy, no.
I'm just sorry.
I can't.
I love you.
E aí, o que não tira também, né? Você falar, por mais que um filme que você goste estrangeiro não ganhou, a gente sabe que esse filme estrangeiro fez sucesso na maioria. O Old Boy mesmo, que é de coreano, ele é um. Hoje em dia ele é um clássico, né? Um filme de 2003 já se tornou um clássico. A Netflix coloca muito desses filmes. Tem aquele filme que ganhou, acho que em 2015 foi o Ida. Também tinha no Netflix até um tempo atrás. Então são filmes que, né? estrangeiros que ganha, que não ganha, que sempre tem um nome, né? Por exemplo, vai, Johnny Depp nunca ganhou um Oscar. Ele tá pouco se fudendo com Oscar, mas é um ótimo ator e muita gente gosta. Angelina Jolie, que é premiada, ficou lisonjeada de ter feito um filme com ele. Tipo, o Oscar às vezes não fala nada, é só uma premiação que deixa em evidência.
Ah, então, que Cidade de Deus é um filme brasileiro, por exemplo. Se você procurar o Facebook desse filme, o Facebook está todo em inglês, tem mais de 4 milhões de curtidas e boa parte é tudo de americano, porque ele é muito conhecido lá fora. Mas o Oscar meio que dane-se pra esse filme. Aquela coisa, Oscar americano, né? Fazer o quê?
Não, exatamente. Você vê que o Cidade de Deus teve um reconhecimento, muita gente gosta. Assim como o próprio Tropa de Elite também tem um grande reconhecimento lá fora. Não ganharam nenhum Oscar, mas estão ali em evidência como bons filmes.
Sim, e também aquele Aquarius também, que estava concorrendo a um monte de prêmio e não entrou, e o pessoal começou a implicar só por causa da opinião política dos realizadores do filme. Ah, é uma coisa que acaba puxando a outra, né? A gente só vê só filme nisso, mas no fundo, esse entretenimento tem muita coisa mais ali dentro, misturada, né?
E é exatamente isso. Bom, então, tem alguma conclusão que você queira dizer de tudo isso?
Ah, não. Agora é só esperar mesmo. Não vou criar muita torcida, porque eu disse, né? Não tô a fim de quebrar a cara, né? Tomara que nesse ano tenha bastante piadinhas, porque normalmente o Oscar é uma premiação que dá um pouquinho de sono algumas vezes. Tomara que seja bom. Não tenha nenhum apresentador muito forçado também, que acaba ficando chato.
O Jimmy Kimmel, que vai apresentar, né? Que é o apresentador de talk show.
Ele que vai apresentar esse ano. Tomara que ele não tente ser um Jimmy Fallon da vida, né?
Bem, o mesmo estilo de programa, mas eles têm uma diferenciação, sim. Mas o ano que eu mais gostei foi quando teve aquela apresentadora também de um talk show.
Sim, foi que teve aquela selfie, que fez aquela piada que se 12 anos de escravidão não ganhasse, todo mundo ali dentro era racista. Essa piada foi pesada, mas eu gostei dela também. Acho que foi uma das noites mais legais que teve, porque não teve aquela coisa sonolenta, aquela coisa muito... muito pomposa, né? Porque Oscar é aquela coisa de... A Ellen DeGeneres foi bem povão.
Two options. You either follow my rules or follow my rules.
I'm standing with you!
I'm not the first lady anymore.
Tomara que seja assim também. E tomara também que não tenha muito choro, como ano passado teve o Will Smith, né? Que reclamou bastante. Por um lado, ele tava certo que não teve muitos atores negros, mas também pelo outro também não teve muitos trabalhos ano passado. Tomara que não tenha muita polêmica. Com certeza... vão encher o saco do Trump, até não querer mais, bota também eu não gosto dele, mas acho que vão dar umas trocentas alfinetadas nele, mas vamos ver na hora, né?
Exatamente, ano passado não teve nenhum ator negro, esse ano teve muitos indicados, que assim, eu penso assim, o seguinte, beleza, o Smith estava certo, a maioria das pessoas que reclamaram estavam certas, sim, estavam certas, mas também os produtores têm que correr atrás de contratar diversidade, né? E atrás de atores negros, asiáticos, latinos, algo que Star Wars está fazendo muito bem agora, e não só, tipo, negros fazer coisa com negros, né? Negros com brancos, realmente ter essa mistura, né? Não se fechar, o que ocorreu muito esse ano da comunidade se fechar em volta de um filme só, como o Denzel Washington fazer um filme mais com negros do que com brancos. Então é bom quando tem essa diversidade, e é nisso que eu elogio muito Star Wars, por ter colocado um ator latino, uma personagem protagonista mulher, um outro protagonista negro. Isso foi, pra mim, essencial. Um vilão feio pra caramba.
É, o vilão, ele foi feio, esquece Anakin. E é legal também bastante atores negros fazendo esse tipo de coisa, não só fazer filme de escravidão, né? Que é uma das coisas que o pessoal muito, muito critica. Ah, é porque o filme é muito bom, ganhou Oscar, aquele isso, mas aquele ator ele só participa se for para fazer papel de escravo. Ou então o cara branco só para poder fazer papel de senhorio que chicoteia os escravos. Acho que tem que ter uma diversidade, só que de tudo também, porque eu, como pardo, eu vejo bastante pessoal falando que não tem muitos atores negros e pardos fazendo papéis grandiosos, mas eu não vejo quase nada. Eu também não vejo asiáticos, eu não vejo latinos, não vejo muçulmanos. Acho que também tem que abrir um pouquinho mais essa crítica. Não só ficar só, não tem negro, não tem negro, não, não tem negro. Aí também não tem asiático. Não tô vendo nenhum chinesinho, não tô vendo nenhum japonês, nem nada do tipo. É muito raro.
Exatamente. Então, vamos ficando por aqui. Se você gostou desse podcast, ele vai... Como eu falei, eu estou experimentando muitas das técnicas. Esse podcast foi uma dupla, no anterior foi um trio. Quem sabe o que vai ser agora, daqui pra frente. Na verdade, nem sei se vai ter outras pessoas participando também desse do Oscar. Tanto pra baixar pra download, quem quer ir pro trabalho ouvindo o podcast também. Então vai estar aí em vários lugares pra você proliferar pra todo mundo. Então eu vou ficando por aqui. Seu anfitrião diz adeus.
Adeus aí, pessoal. Valeu, foi a primeira vez que eu fiz um podcast. Se eu errei, se eu fiz algo estranho, perdão, gostei muito de fazer. Tomara que tenha o próximo, que esse seja o primeiro de muitos. E é isso. Até a próxima. Some days I'm strong, some days I'm weak. On days when I'm broken, I can barely speak. That place in my head where my thoughts still roam. Somehow I've come home. And when the winter comes and the trees lie bare, and you just stare out the window in the darkness there, well, I was always late for every meal, you swear, would keep my place. And the empty chair, and somehow I'll be there, and somehow I'll be there.